Olha, a COP30 chega à reta final em Belém, reunindo líderes, cientistas e organizações de todo o mundo. Isso para discutir os caminhos da transição climática. Por isso, a gente conversa agora com a nossa correspondente em Belém, Aline Quiteles. Bom dia para você.
Bom dia, Jackson. Que bom ter você aqui, que bom estar participando desse momento aqui e trazer informação. Jackson, Luciana e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, hoje a gente vai conversar sobre o balanço desse encontro global e sobre como esses debates dialogam também com a fé cristã. Quem traz essas análises é a professora e pesquisadora, doutora Irene Carniato, é uma das referências em educação ambiental e mudanças do clima aqui no Brasil. Professora Irene, fala pra gente como é que você avalia essa COP30.
Eu gostaria de fazer uma avaliação como foram essas discussões e essas apresentações. Olha, o nível desta COP foi um nível altíssimo, onde os debates foram muito importantes e onde os países puderam apresentar suas demandas, puderam trazer para a mesa das negociações aquilo que eles entendem que deve ser os seus caminhos, as suas metas para a adaptação, para o enfrentamento das mudanças do clima. Bem, deste ponto de vista, na verdade, as negociações ainda persistem. Já saíram algumas cartas. Eu, por exemplo, tive acesso a uma que se chama Carta das Infâncias, e onde traz ali o apelo das crianças para um mundo mais justo, mais equilibrado, para um mundo onde a gente possa resolver logo esta questão da energia, onde a gente possa resolver a questão da fome, da pobreza, enfim. Há também documentos das mulheres, onde as mulheres pedem dignidade, onde as mulheres pedem igualdade, onde as mulheres pedem respeito aos seus direitos. Há também uma carta que vem desta cúpula dos povos que eu falei. Esta carta, ela é muito importante porque fala principalmente dos povos e daquelas comunidades que estão em vulnerabilidade socioambiental, que não têm acesso, muitas não têm acesso à água, à luz, à energia, o que parece que às vezes pode parecer, para quem mora no centro, pode parecer estranho, mas existem muitas comunidades que a luz elétrica ainda não chegou, ou se chegou através dos geradores de a gasolina, a diesel. Na verdade, a diesel, geralmente, os geradores. Eles têm luz 4 horas por dia, 5 horas por dia. Então, eles não podem ter uma geladeira, um freezer. Eles não podem, à noite, ter uma geladeira. Quem pensa, nem quem dirá ar-condicionado, não é? Porque à noite, quando é 10 horas da noite ou antes, às vezes 8, 9 horas da noite, já desliga a luz elétrica. Então, isto é muito complicado para eles. Então, estas cartas vêm reforçando estes compromissos.
Pois é, professora, que bom a gente entender o legado dessas cartas, aí, principalmente a carta dos cientistas, que foi bastante noticiada. Agora, comenta para a gente outro diferencial dessa COP, teve a ação dos Calebs também, comenta um pouco para a gente.
Mas eu quero falar de algo que a mídia geralmente não está falando. Porque estas coisas você assiste na televisão, você vê. Sábado à tarde, tivemos um momento lindo, muito especial lá na COP. Eu não estava na COP no sábado. Eu não fui para assistir às programações. Mas uma aluna, que inclusive depois, no outro dia, viajou para Portugal, uma aluna minha, uma doutora, e ela chegou à COP neste sábado, e eu fui lá para encontrá-la, para dar um abraço, e estava conversando com duas alunas, que fazem doutorado e pós-doutorado na Universidade de Coimbra, e eu oriento juntamente Brasil e Portugal a esses trabalhos, lindos trabalhos de pesquisa na Amazônia. E sentamos juntas, numa mesinha do parque da cidade, quem conhece ali, e lá nós estávamos tomando uma água e conversando, porque eu fui lá para visitá-las. E daí a pouco começou música maravilhosa, e havia uns jovens que tocavam violão muito bem. Parabéns, meninos! Estava lindo, tocando violão, tinha um cajón também tocando. E olha, estes jovens, eu não sei estimar o número desses jovens, talvez, provavelmente mais de 50 jovens, creio que mais, estavam ali e cantaram muitos hinos, muito animadamente. Foi lindo, foi maravilhoso, foi um testemunho. Eu vi pessoas chorando, assistindo. Eu vi pessoas cantando, mas percebi que elas não eram daquele grupo. Elas chegavam e começavam a cantar juntos, aqueles hinos de louvor. Foi maravilhoso. E este grupo era o grupo Caleb, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles também entregaram sementes, o que eu achei lindo, mas com um pacotinho de esperança, dizendo para as pessoas que a semente realmente nos remete a uma nova vida, não é? Da planta que vai nascer, da árvore que vai nascer. E ainda também falaram com algumas pessoas, muitas pessoas se interessaram. Foi um momento especial, foi o único que eu assisti que teve como é que eu vou dizer? Esta mensagem, vou dizer assim, esta mensagem de Jesus, que Jesus ama aquelas pessoas, que eles podem acreditar no amor, neste amor sem fim, neste amor sem medidas de Jesus. Foi maravilhoso. Parabéns, Caleb. Foi assim, vocês realmente representaram a Jesus para aquelas pessoas.
Professora, é muito interessante ver essa ação. E dentro desse contexto, fala pra gente por que que o cristão também deve se preocupar com a preservação ambiental.
Bem, quando eu vejo aqueles jovens cantando e falando desta mensagem, desta esperança que temos num Cristo que nos ama, um Cristo que dá a vida por nós, um Cristo que quer nos levar de volta para viver com Ele, eu também, por outro lado, fico pensando sobre a questão ambiental. Por que será que um cristão deve se preocupar com a preservação ambiental? Será que sim? Será que não? Bem, eu quero dizer a todos vocês, meus irmãos, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Igreja Batista, da Igreja Católica, da Igreja Assembleia, enfim, qualquer igreja. Se você se diz cristão, é porque você aceita Cristo. Se você se diz cristão, é porque você aceita a Bíblia Sagrada. E lá em Gênesis, Deus disse que criou o homem para cuidar e guardar a terra. O que você entende por cuidar e guardar? Eu leio a minha Bíblia e tenho dito isso quando faço as minhas mensagens na igreja. Eu leio a minha Bíblia do Gênesis até o Apocalipse e não encontrei nunca nenhum verso que diga que o Senhor tirou de nós esta responsabilidade. Pelo contrário, em Apocalipse diz: ai daqueles que destroem a terra. Então, nós como cristãos temos que ser exemplo de cuidado com a terra. Jesus era o verbo, a palavra, que no início falou e tudo aconteceu. João 1, do verso 1 em diante, ele disse que Jesus, no princípio, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, se Jesus fez todas as coisas com amor, que ele é o amor, ele é o amor, ele é todo amor, com tanto carinho, como é que nós podemos nos dizer cristãos? cristãos e não cuidar do nosso lixo? Como é que nós podemos ser cristãos e não cuidar da natureza? Como é que nós podemos ser cristãos e não maltratar e maltratar algum animal? Os irmãos cristãos de qualquer igreja, se você é um filho de Cristo, você não pode fazer estas coisas. Porque ai daqueles que destroem a terra, diz o Apocalipse. Então eu quero dizer a todos vocês, eu acredito que o Brasil deveria ser o país mais maravilhoso deste mundo. Eu acredito que o Brasil deveria, porque é considerado o país mais cristão, um dos países mais cristão ou o mais cristão do planeta. Então, aqui nós não deveríamos ter roubo, aqui nós não deveríamos ter assassinato, aqui nós não deveríamos ter pessoas que perseguem as outras, nós não deveríamos ter feminicídio, nós não deveríamos ter crianças que são violentadas e tudo mais. Porque se nós um dia fomos chamados cristãos, nós temos que seguir o exemplo do nosso mestre até o fim, porque até o Apocalipse, quando João diz, eu vi um novo céu e nova terra, ele diz que lá o mal não vai entrar. Portanto, se você quer entrar no reino de Deus, você não pode destruir a terra, você não pode maltratar a terra, porque ela também, assim como nós, é fonte do amor e do cuidado do nosso Pai. Portanto, seja um cristão verdadeiro e cuide da terra, zele pela terra, zele pela água, zele pelo ar, zele por tudo. O nosso exemplo tem que ser de fiéis mordomos que cuidam do patrimônio que o Senhor fez para nós.
Durante o programa ainda. E professora, para gente encerrar, na sua opinião, fala pra gente qual o saldo positivo dessa COP.
Eu gostaria de dizer que, fazendo um balanço geral, a COP trouxe uma grande sensibilização entre as nações e entre o povo brasileiro, principalmente aqueles que estavam lá presente e o pessoal em volta e do próprio Belém do Pará. Belém foi agraciada com um dos eventos maiores que o mundo tem desenvolvido, que são os eventos da ONU. Mas aqui nós fazemos diferente, nós trazemos as pessoas para participar e não só os chefes de Estado. Então, por isso, o saldo que a gente deixa para, com esta COP, esta grande sensibilização. Primeiro, vamos cuidar da nossa casa, que é o planeta. Vamos cuidar desta casa comum. Vamos cada dia melhorar e fazer a nossa parte. Segundo, vamos nos preparar, porque os sinais estão mostrando que Jesus vai voltar muito em breve. E como também um resultado, vamos dizer assim, né? Esta COP trouxe muitas benfeitorias para Belém. Eu vi vários teatros, várias escolas, vários lugares, vi o mercado, vi as docas, que foram totalmente recuperadas e que foram totalmente reformadas e ficaram lindos, lindos para o povo de Belém. Quantas ruas, aquele parque do povo ficou, parque da cidade, perdão. O parque da cidade ficou maravilhoso e lá ficaram algumas instalações fantásticas, muito bem feitas, banheiros muito bem feitos, auditórios muito bem feitos. Então, eu quero parabenizar muito Belém e o seu povo, dizer que cuidem desses patrimônios, que foram alguns milhões ali, alguns muitos milhões que foram gastos e foram investidos, vamos dizer assim. E o povo de Belém merece. Aliás, merece muito mais. Então, parabéns a Belém, Parabéns a todos e que nós possamos fazer a nossa parte. Que agora a gente aproveite isto e melhore também, cada um melhore sua casa, sua calçada, seu bairro, seu quintal, e que a gente possa fazer de Belém realmente a capital linda que ela merece, porque vocês, povo de Belém, são realmente um povo muito acolhedor e muito hospitaleiro. Muito obrigada, povo de Belém, por nos receber com tanto carinho. Por onde eu precisei de uma informação, por onde eu falei com as pessoas, foram muito carinhosos, muito solícitos conosco. Os motoristas do Uber, do 99, foram muito educados. Parabéns a todos. Muito obrigada por vosso acolhimento. Fica aqui o meu abraço e a minha saudação a todo o povo da cidade de Belém e de todo o Pará e de todo o Brasil.
Muito obrigada, professora. Nós conversamos agora com a professora e pesquisadora, doutora Irene Carniato, uma das maiores referências em educação ambiental e mudanças do clima no Brasil, e um balanço aí dos objetivos da COP30. Fica o legado, como a professora falou, e a consciência de educação ambiental para todos nós. Jackson, Luciana, é com vocês.